Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada de Somos Todos Malucos. Estamos em mais... Eu não sei quantos episódios é que isto já vai, mas eu acho que no episódio 100 merecia uma festinha ou um espetáculo ao vivo. Olha as ideias que eu já estou aqui a ter. Mas tenho uma ideia muito melhor que já está neste momento a acontecer, que é um Patreon. Finalmente aderi ao Patreon. E basicamente o que é que o Patreon é? Para quem não sabe, é uma plataforma de apoio aos projetos dos criadores. Neste caso, aos meus projetos, não só ao podcast. Como sabem, este podcast sai-me do bolso. Não é que eu não tenha prazer em fazê-lo, e tenho, mas uma ajudinha era simpático para este projeto e para outros. Então, por isso, eu criei um Patreon, que é exatamente esta plataforma de ajuda, onde vocês só podem ser patronos, e através de, eu acho que é 2 euros por mês, é o único valor que eu tenho, não tenho para já mais valores. 2 euros por mês, vocês têm acesso não só a conteúdos exclusivos, como, reparem bem, sorteios, giveaways de livros de autores que passam por aqui, outros giveaways que podem surgir, acesso a bilhetes para espetáculos mais baratos, acesso, por exemplo, se for feito, lá está, um espetáculo do podcast, se calhar acesso exclusivo e também sorteio de alguns bilhetes. Portanto, não é simplesmente estarem a contribuir para este projeto, é também terem a oportunidade de contribuir e ganhar alguma coisa com isso, para além de ocuparem apenas o vosso tempo livre, ouvirem as merdas que a gente está aqui a dizer. Aqui e noutros projetos, como é óbvio. Quanto ao resto, já sabem, se estão a ver isto no YouTube, cliquem aí nas notificações, ativem o sininho, partilhem, e já sabem que eu venho sempre aqui aos comentários a falar também convosco. O convidado de hoje, hoje temos um episódio, sobretudo, para quem ainda não procurou ajuda. O Rui, que está aqui, é acima de tudo meu amigo, mas é também a pessoa com quem mais treino. É lutador profissional de Muay Thai, estando numa das principais ligas do mundo, a ONE Championship. Como todos nós, lidou com o estigma da saúde mental. Quando eu digo como todos nós, porque eu acredito que praticamente, de algum modo, todos nós tivemos esse estigma. Viveu aquela dificuldade em procurar ajuda, em aceitar, em ter alguém com quem conversar de forma profissional, perceber que isso não é um sinal de fraqueza. Hoje faz terapia e disse-me que foi das melhores decisões da sua vida, e ao qual eu respondi: estás a ver? Quem é que sabe? É aqui o pai. Estou errado ou estou certo?
Não, pai, está certo.
Rui, obrigado por teres vindo. Já era suposto teres vindo há mais tempo, acho eu. Mas como a gente conversa tanto, às vezes lá em casa, não é? Eu acho que...
Se calhar é melhor é meter mesmo o microfone e vamos gravar.
Exato, se calhar era melhor. É muito... Tu tens que idade é que tu tens? 28, 29?
8.
28?
Não, 8.
Até nem de mentalidade. És um tipo muito... acho que é engraçado, porque lá está, eu já tive aqui outras pessoas ligadas às artes marciais, e há ainda muito aquele estigma de, também um bocadinho relacionado com a saúde mental, que os gajos das artes marciais são todos muito abrutos e seguranças de discoteca. Tu és segurança na Ericeira, lá no
Oriz.
No Oriz.
Yeah.
E que são tipos que não sabem falar sobre mais nada. E tu e todos aqueles que eu conheço que passaram por aqui provam exatamente o contrário. Mas, tu tiveste, como toda a gente, esse estigma de procurar ajuda ou compreender a importância de um psicólogo, não é? Tu sentiste isso?
Yeah, eu acho que devia ter procurado ajuda... Se calhar há bem mais tempo, mesmo antes de ter problemas, acho que nós vamos procurar ajuda, não é? Eu acho que isto é mais ou menos como ao carro. Tu não levas o carro à revisão ou para arranjar o carro quando tem problemas, estás sempre a ir à revisão.
Sim.
E nós vimos estar sempre a ir à revisão, só que é esse estigma de ir procurar ajuda, porque se calhar quando eu tiver filho isso já mudou, mas de antigamente, e tipo, os meus pais são um bocado mais velhos do que tu, é tipo, pá, só os malucos é que vão ao psicólogo. E isso ainda está entranhado.
Mas isso é engraçado, tu já viste, tu tens 28 anos, eu tenho 43, e portanto já somos de gerações diferentes, os teus pais também são de gerações diferentes dos meus, mas acaba por ser a mesma merda. Isso é que eu acho curioso.
Mas acho que isso vai... Epá, é capaz de mudar, acho eu, espero eu. Porque se calhar, pá, devemos ir ao psicólogo, diz que tens consciência das coisas, tipo... Tipo, com 12, 13 anos, se calhar já podias começar a ir ao psicólogo, que é para saber lidar melhor com a vida em si, tipo, com os problemas que tens na escola, com isso tudo.
Ou seja, tu hoje percebes que uma pessoa que vai ao psicólogo não é necessariamente maluca.
É pá, eu sou maluco, não é? Isso é verdade.
Mas também lá está, é o que diz isto, somos todos malucos. De alguma maneira.
Pela profissão que eu tenho, sou maluco de certeza. Para algumas pessoas, estás a ver? Tipo, a malta que também surfou onda gigantes, para mim é maluca.
Isso. Sim.
Nem é preciso ser onda gigantes. Tipo, algum. Bom, mas dois, isso, três metros já é.
Eu conheço pessoal que. Olha, eu estive a gravar a nova temporada do Quando Mais Me Bates. E um dos lutadores da MMA, não o que estava a gravar, mas um colega, nós estávamos a treinar e ele estava a dizer: Fogo, não sei como é que és capaz de subir a um palco e falar para não sei quantas pessoas. E ele dizer: Estás maluco, meu? Tu vais para aquilo levar nos cornos todos os dias, andar à porrada e achas que isso é que é problema? Eu acho que isso tem muito a ver com cada um também.
Mas acho que o estigma foi... É isso, tipo, eu não preciso de ajuda, eu consigo resolver as cenas sozinho, eu não preciso, é um bocado... Naquilo de ser fraco, entende?
Pois, porque é assim, se o estigma de procurar ajuda num mundo dito normal, ou seja, pessoas que têm trabalhos normais, já é um estigma grande, eu imagino no mundo do desporto e da luta.
É capaz de ser tipo, um bocadinho mais, tipo, um bocadinho maior esse estigma, porque, pá, supostamente não podes mostrar fraqueza, não é? Em várias coisas. E em várias coisas, em cima do ringue, no ginásio, claro que imagina, eu não vou chorar em cima do ringue ao entrar, quer dizer, posso chorar pós-combate, não é?
Sim.
Mas ganhar, ser campeão da ONU e chorar, isso é outra coisa, mas agora chorar de fraqueza já não podes mostrar, não podes mostrar isso, e se calhar isso depois também trazes para a tua vida, como há muitas coisas que eu trago para a minha vida.
Mas porque é que não desporto. Podes mostrar?
É isso, é sinal de fraqueza. É sinal de fraqueza, não pode. Porque, imagina, tu dás-me uma pera. Eu não posso mostrar que senti aquela pera. Ou não devo. Ou se mostrar é porque senti mesmo muito. Estás a ver? Mas se for ali mais ou menos. Ou mesmo que tenhas sentido, tens tipo, não se passa nada, está-se bem, tranquilo.
Eu acho que é engraçado porque tu, uma vez que nós estávamos a treinar. E tu disseste exatamente algo disso, desse género. Foi, pá, tu no Muay Thai, tu podes levar e sentir. Mas não podes mostrar que sentiste, que isso é sinal de fraqueza. E foi engraçado que tu disseste isso e eu pensei, fogo, é isto, meu. É, curiosamente, se tu aprendes isso na luta, não é? E tu já...
Vai já fazer treinas... 13 anos.
Quando?
Vai fazer 13.
13 anos, 13 anos que tu já andas nisto. É normal que, de alguma maneira, isso vá...
Pois, refletir na minha vida.
Que se vai transportar para o resto da tua vida, não é? Não é? Tu não podes mostrar fraqueza e se não podes, levas um soco. Fisicamente levas um soco e não podes mostrar fraqueza na vida, se levas um soco metaforicamente também não podes mostrar fraqueza.
Eu agora tenho, se calhar não é mostrar fraqueza, mas é tipo tentar demonstrar que também há lado mau, principalmente no Instagram, que é tudo muito bonito,
mas sim.
E também nós como atletas temos os nossos ups and downs e os nossos momentos altos e baixos.
Mas explica-me uma coisa, como é que é? Isso é que eu não percebo. Tu dizer isso, mostrar a fraqueza, mas se toda a gente passa por isso, porque não há ninguém que não passe por isso. Tu tens o atleta mais perfeito do mundo, pá, tu vais ver o documentário do Jordan ou qualquer coisa, do Michael Jordan, qualquer um deles passa por momentos maus, não é? Se toda a gente passa por isso, não será isso... Isso não deixará de ser fraqueza e ser simplesmente uma fase? Estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, não é fraqueza, porque é impossível que toda a gente esteja sempre bem. Ou seja, quando tu passas por um momento mau, não é fraqueza, é simplesmente uma fase normal que acontece a toda a gente. Percebes o que eu estou a querer dizer?
Mas só depois tu mostras isso, é que é considerado fraqueza.
Mas quando tu mostras isso, a pessoa que está à tua frente também já passou por isso, ou por outra situação qualquer.
Sim, sim, mas só que, mas calhar não te mostrou. É isso que a malta diz, é que esse mostrar é que é um... É de fracos. E eu acho, claro que não tens de estar a chorar para as pessoas verem, ou tens de estar sempre a falar daquilo, mas acho que falares pontualmente, para o geral, acho que não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal que tu és forte. Porque conseguires mandar isso cá para fora, tipo, acho que é tramado. Tipo, tu conseguires mandar esses sentimentos ao mostrar. E eu agora tudo o que eu mostro já passei.
Sim.
E acho que era incapaz de mostrar sem ainda estar a passar aquele processo.
Ok, sim, sim. Mas isso
mas eu acho que depois tu passares o processo, acho que é tipo, olha, eu passei por isto, é normal o que tu estás a passar ou que tu já passaste, tipo, não te sintas mais fraco em procurar ajuda ou não te sintas mais fraco por ter certos tipos de pensamento, é tipo, é normal, faz parte do processo da nossa vida ou do que for. Sim. E a vida continua e o objetivo é tu passares por isso e subires um degrau como pessoa, tipo, na cena da evolução, pessoa.
Sim, entendes? Sim, sim. Eu acho que há um documentário que eu já aconselhei aqui da Brené Brown na Netflix sobre a vulnerabilidade, em que muita gente encara a vulnerabilidade como um sinónimo de fraqueza. Seres vulnerável no sentido de seres que estás sujeito às intempéries da vida e estás sujeito estás sem proteção em relação aos outros. E ela explica um bocadinho que é exatamente o contrário. A vulnerabilidade é essa a tua capacidade de compreenderes o sítio onde estás. E eu acho que tu compreenderes isso e falares sobre isso traz uma coisa muito importante que é torna-te responsável. Ou seja, empodera-te ao mesmo tempo.
Sim, sim, sim. Sim,
porque tu poderes dizer o que é mais real? Um gajo que, não, eu estou bem, eu estou bem. Não, eu estou bem. E por dentro está uma merda, não é? Ou seja, ele está a se iludir a ele. E provavelmente, se calhar, está a iludir às pessoas que estão à volta. Ou o tipo que diz, man, eu não sou capaz de fazer isto agora. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isto agora e assumo que não consigo fazer isto agora. Estás a perceber? Eu acho que tem muito mais força tu poderes dizer isto, porque está-te a empoderar. Estás a assumir a responsabilidade, estás a perceber? Do que estar, no fundo, se tu dizeres que não consegues ou dizeres que está tudo bem, tu estás a fugir com o rabo à seringa.
Yeah. Imagina, eu dizer isso no ginásio, se calhar não o digo. Ou depende das pessoas. Ou imagina, vai-me alguém perguntar se está tudo bem. Tipo,
sim.
Aí se calhar não quero mostrar fraqueza ou não quero... Fraqueza entre aspas, não quero mostrar que estou com problemas.
Sim.
Mas se calhar estou contigo ou estou tipo com o psicólogo ou com outros amigos meus e tipo, pá...
Mas isso eu acho que também faz sentido. Tu não tens que andar a falar a toda a gente que estás na merda. Tipo, estar na rua. A pessoa diz-te bom dia.
Na caixa do supermercado.
Exato. Olá, bom dia, como está? Quer um saque ou não? Quero mudar a minha vida. Não.
Isso, dá-me um abraço, faz favor. Chorar um bocado.
Às vezes apetece. Mas eu obviamente... tu assumires a responsabilidade e empoderares no sentido de falar sobre as coisas, não tens que andar a falar, eu percebi isso, no ginásio. Até porque há certas situações que ia ser só desconfortável. Não é? Tu dizes que estás na merda, estás no ginásio e dizes que estás na merda.
Estava sketch, tipo...
Pois dá, vou guardar essa ideia. Mas sim, o gajo no ginásio que está a fazer máquinas e está a chorar.
Precisas de ajuda, tipo, a levantar... Tipo, a fazer spin, precisas de ajuda, pá, preciso.
Sim, a minha vida dá uma merda. Depois... Eu percebo que aí não faz... Até porque, se calhar vai levantar perguntas chatas das outras pessoas, ou vai ficar um ambiente estranho. Percebo, isso eu acho, eu percebo e compreendo, mas eu acho que desde que tu possas fazer em sítios seguros, como tu estás a dizer.
É, claro.
Não é? E que tu possas... Mas isso é engraçado porque... eu no desporto e sobretudo Eu não sei se será... Não, acho que é capaz de ser. No desporto marcial, há muito ainda uma cultura de não falar sobre as emoções.
Já, mas sabes que é uma cena engraçada? Tipo... Aí, ó... Paddy the Baddy, o gajo do UFC.
Sim, sim, sim.
Ele
sim,
falou...
Sim.
O... Quem é que ouvi mais a falar foi na One, o Mike e... Um gajo do Jiu-Jitsu, tipo do grappling. Sim. Mike Muzemich, uma cena assim. Também já falou... Vi outro gajo também não anda a falar. Tipo, já começa... E a darem a UFC... Aquilo foi muito partilhado, a cena do Paddy the Baddy.
Isso
a UFC em si, não sei, que eu não sigo. Mas a ONU, sei que tipo, partilhou bastante vezes tipo, a cena... Porque esse Mike, ele falou sobre... Tipo, é depressivo. Tem depressão crónica,
sim.
Se pode chamar assim.
Sim.
E passaram aquilo ainda... Montes de tempo e montes de vezes. Tipo, e isso é... Epá, acho que é fixe. Mas, e eu quando lutei, quando lutei agora em março, eu tinha dito que estava no psicólogo e blá, 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 e os gajos falaram isso antes do meu combate. Não é que eu sei, porque depois vi o vídeo do combate. Sim. E ouvi eles a comentarem isso. Por isso acho que cada vez mais está-se a dar ênfase também à
ajuda, à saúde mental.
À saúde mental, já.
Sim, mas é engraçado. Eu acho que uma parte do estigma das pessoas... E, por exemplo, eu acho que às vezes tu não partilhas as coisas porque pensas o que é que os outros poderão estar a pensar, vão pensar de ti. Não é um bocadinho por aí?
Yeah, acho que algumas cenas sim, é tipo, mesmo, eu acho que é bem difícil, pois mesmo seja um amigo chegado, tipo, o teu melhor amigo ou o que seja... Tu não o julgares de certo modo, tipo... No momento podes não julgar e ouvir, mas acho que depois, tipo...
Mas, por exemplo, se o gajo fez aquela merda. Mas tu, por exemplo, se alguém te vier falar contigo e disser que está mal, tu vais julgar essa pessoa?
Não.
Então porquê que achas que o outro vai julgar a ti?
Já, yeah, porque...
Eu acho que é da nossa cabeça.
Achas?
Sim, porque toda a gente, é tão simples quanto isto, toda a gente tem merdas para resolver. Eu acho que é super, é ser um gajo super egocêntrico, tu achares que toda a gente está a pensar em ti.
Não, mas julgar tipo a ação que tu tiveste. Não, não a cena que tu estás a falar com
mas
ele.
Mas como é que tu julgas? Imagina que... Tu
tipo, eu fiz isto ou aquilo e tu tipo...
Imagina que tu tens um amigo teu que está no ginásio e de repente tem um ataque de pânico e para o treino, para de treinar e tem que se sentar e está ali e vai-se embora. E tu viste este episódio todo. Como é que tu julgas este gajo?
Não, isso aí não julgo.
Então porquê que achas que te vão julgar a ti?
Se calhar não vão.
Estás a perceber? Mas eu estou-te a dizer isto, mas eu acho a mesma coisa. É a mesma coisa que eu estar, agora já não acontece tanto, mas quando eu treinava... Ou ia treinar jiu-jitsu ou basquete ou quer que fosse e achava que o treino ia ser uma merda, que toda a gente ia estar a olhar para mim ou que ia correr mal e não sei o quê. Pá, e na realidade as pessoas estão preocupadas é com elas.
Yeah. Não, mas é verdade. Yeah.
Isto é curioso, é, nós achamos todos que somos o centro do mundo e isso só está na nossa cabeça.
Yeah, mas a cena que tu vives a tua vida, não é? Por isso tu acabas por ser o teu centro do mundo.
Sim.
É por isso que calhar que tu achas isso.
Sim, é um bocado.
Ainda para mais com as redes sociais. Estás-te a promover a ti, estás a falar do teu mundo.
Mas isso é que me faz confusão, é que toda a gente sabe que a realidade das redes sociais não existe. Isso não existe, é tudo falso.
É um falso, não é?
Sim, sim, não é falso, mas não é bem aquilo.
Não é bem aquilo, mas...
Mas continua, e tens muita gente que promove sempre uma vida feliz e não sei, não sei, não sei. E que depois vais saber e que tem problemas, questões para resolver e que se calhar também não procura ajuda. Mas todos nós sabemos que isso é assim e continuamos
quase a deixar-nos enganar por aquilo.
Sim, continuamos a deixar-nos enganar por esse estigma de não procurar ajuda. Quando sabemos, é muito curioso, porque toda a gente já... É isso, tu vês, no, por exemplo, o Paddy the Baddy, para quem não sabe, é um lutador do UFC, que há uns tempos dedicou uma vitória a um amigo que se tinha suicidado.
Na semana do combate. Okay,
exatamente. Assim. E ele fala sobre isso, e acho que foi montes de gente a aplaudir, mas ele fez isto e quando na realidade é difícil explicar isto, mas o que eu quero dizer é, ele teve esta atitude que parece que é uma atitude nobre e que é uma atitude de louvar, mas as pessoas encaram isso de forma normal, se calhar estavam a esperar, eu não consigo explicar muito bem o que eu quero dizer, mas dá a ideia que o estigma de falar sobre o assunto ainda está muito na própria pessoa, ou seja, é esse medo. Se tu falas, tu vais perceber que se calhar não é assim tão complicado. Ele falou, se calhar, achar que poderia ser mal recebido, e as pessoas compreenderam e aceitaram, e isso foi muito divulgado. É a mesma coisa, se calhar tu tens os teus medos e estás a achar que se não os partilhares, é que é bom, e que se os partilhares vai ser muito complicado, e depois tu partilhas e afinal percebes, não, afinal está tudo ok. Era isto. Foi difícil.
Eu falei há pouco tempo de cenas que se passaram comigo. Não um podcast, mas eu tipo falo para o microfone, sozinho.
Sim, no teu podcast, sim.
Yeah. E pá, e as mensagens que eu recebi da malta não foi nenhuma de...
Não fales disso.
Yeah. Foi, pá, grande a coragem de falar, ainda bem que falaste, não sei o quê. E o meu objetivo aí é alertar a malta e procurar ajuda, não é?
Porque... Mas tu, o que é que tu sentias quando eu ou alguém te dizia, pá, devias ir falar com um psicólogo?
Que não precisava. Tipo, que não precisava. Tipo, vou, como toda a gente, eu vou superar isto e eu vou ser capaz de passar por cima. A cena da cabeça, tipo, é... Eu acho que há atitudes que eu tenho hoje em dia, e eu vou começando a perceber-me disso, por causa da minha adolescência, sim, antes de lutar. E... É isso, tu tens a cabeça, tu acabas por ter uma mala contigo.
Sim.
E estás sempre, pá, desde bebê, não é? Tipo, tu estás a receber informação e a pôr cenas naquela
sim,
mala.
Sim.
Pá, e há coisas que não é fixe ter na mala, tipo, é só...
Já não fazem... já é só peso.
E é só peso, e depois tu vais agir de certas maneiras porque tens aquilo na mala.
Sim.
E acho que o psicólogo, se for bom, e eu acho que tive sorte...
Podias não ter tido.
Mas acho que tive sorte, mas ele já esteve aqui, o Rui, e pá, ajuda-me a compreender, isto não faz sentido, isto faz sentido, tipo, teres... E faz sentido, é tipo, ok, achavas... pode estar dentro da mala, não, sim, tem mal nenhum. Agora isto tira da mala, tipo, está só a fazer peso. E o que me ajudou bastante, quando comecei a ter consultas com o Rui, foi tipo, isto aqui, estás a carregar peso que não é teu, tipo, tirei isso da mala, tipo...
Como é que foram, as tuas primeiras consultas? Como é que te sentiste?
Ia, mas... Primeiro
tipo, essa é a nova da estranha.
Mais ou menos, porque... Eu sentia mesmo, eu preciso de ajuda, tipo...
Ou seja, depois de ires, é que sentiste que precisava de ajuda?
Não, eu quando comecei...
Já foste?
Já estava meio... Okay. Uma ansiedade boa, tipo, preciso mesmo, já.
Sim.
Porque eu quando quis começar, o Rui não estava a dar consultas, e depois, acho que ele depois não conseguiu por cenas profissionais também, e então atrasou um bocadinho. E quando eu comecei foi tipo, graças a Deus, se é o que existe, tipo, estou a ter consultas e está-me a ajudar, e senti-me logo um grande alívio logo desde a primeira consulta. E depois, como estava na Tailândia, foi virtual,
sim,
foi por videochamada, sim, acho que ajudou um bocado na barreira de, tipo, estou aqui a falar, tipo, eu não te conheço, eu não conhecia o Rui, não é?
Sim.
E agora chego aqui, e agora vou-te falar da minha vida, dos meus problemas.
Como é que sentiste essa
cena? Eu acho que foi mais fácil, acho que foi mais fácil por ser virtual.
Sim. Eu
porque sentes que não estavam ali.
Eu fui à antiga.
Estavas
com o psicólogo,
yeah,
no gabinete. Epá, e eu lembro, sei lá. Eu acho que foi muito com a atitude de, já que eu estou a pagar esta merda, vou dizer tudo o que tenho para dizer. Não vou estar aqui a esconder nada. Porque eu acho que se calhar também há pessoas que fazem isso. Porque acham que têm segredos que nunca... que são delas, como é óbvio, mas que têm segredos que mais ninguém ouviu falar e que são cenas super fora e não sei o quê. E eu fui muito na atitude de, opa, se foda, quer saber?
E acho que foi no objetivo de te ajudar.
Tens que dizer tudo.
Tens que dizer as cenas, não é?
Tens que dizer tudo. Não. Mas era aquilo que tu estavas à espera ou não? Ou não tinhas nenhuma ideia formada?
Yeah, houve uma cena que me fez ir para o Rui, ter consultas com o Rui, foi tu teres-me dito que não era a cena de agora estás aqui num gabinete, na chaise longue.
Nunca vi um gabinete com chaise longue.
Yeah, nunca.
Isso é uma merda dos filmes.
Se calhar tens que ir à América.
Oh, isso se calhar então é na América, yeah, que eles têm consultas com chaise longue.
E a cena de ser ao ar livre, tipo, não sei, tipo, acho que ajuda mais a, pelo menos a mim, tipo, ajuda-me mais a, se, tipo, quando começaste
a ter parecer, consulta, a não parecer uma coisa tão clínica.
Yeah. Então, mas depois a cena virtual acho que me ajudou porque não estás com uma pessoa frente a frente, que é diferente. Estás com alguém frente a frente pela primeira vez e a falar com ela do que está no computador. É diferente, entendes? O impacto da primeira consulta ou de estás ali a desabafar. Quase podia ser, yeah, agora eu fico aqui na tarde e nunca mais te vejo quando eu tenho os meus problemas, estou-me a cagar, tchau. Tipo, já nunca me vais ver. E ali houve o Rui é da Ericeira, eu vou bastantes vezes à Ericeira, tipo, há sempre possibilidade de nos cruzarmos e cruzamos-nos e é ok, tipo...
Tu... Porquê é que decidiste mesmo procurar ajuda?
Já, porque já não conseguia lidar. Já estava... Para mim já estava mesmo lá em baixo. Vá, no fundo do poço, o que seja. Tipo, já não estava... Não estava a aguentar tanto que comprei para ir viagem uma semana e meia para ir para a Tailândia. O meu objeto... Eu tive... Vá, duas opções. Uma, eu... Durante o verão passado estive num surf camp onde um amigo meu trabalhava e que esse meu amigo ajudou-me bastante e eu passava lá bastante tempo.
Sim.
E eles têm um... Esse surf camp tem um... Eles, pelo menos aquele, e acho que todos funcionam assim, acho eu, não sei, mas pelo menos aquele funciona daquela maneira que é tu pagas a viagem, vais para o surf camp, trabalhas tipo 5, 6 horas por dia e tens comida e estadia à borla. E eu pensei ir tipo para um surf camp daqueles trabalhar ou para a Indonésia, ou para a Indonésia ou para a Costa Rica, que é tipo, já sai daqui, que eu já não consegui estar cá em Portugal, sai daqui e estou longe dos problemas, ou então ir para a Tailândia. Eu tinha falado isto com a Dina, com a minha treinadora, e ela, pá, mais sensato eu ir para a Tailândia,
sim,
mesmo que eu não combatesse, continuava a treinar.
Sim, estás a treinar.
E aí foi isso que eu fiz. E eu, como já não estava a conseguir aguentar cá, já não estava a conseguir aguentar-me a mim todos os dias estar cá, lidar com os meus pensamentos todos os dias, tipo, foi, tenho que ir embora, que já não...
As pessoas que, com quem tu estás sabem que tu vais ao psicólogo? E como é que foi a reação delas?
Foi tipo, ainda bem.
E a tua mãe?
A minha mãe também,
Na boa?
E
tu disseste à tua mãe, também devias ir ao psicólogo?
Eu digo a toda a gente. Mesmo as pessoas que acham que estão bem. É aquela cena que eu disse ao início do carro, tipo... Tu não vais só levar o carro a arranjar. Porque é que um gajo faz revisão todos os anos? E para o carro não tem mesmo problemas lixados. Ou se tiver, tu apanhas logo e já está tratado. Já não vais partir o motor.
Sim.
O problema é quando estás mesmo e já partiste o motor e agora? Como é que voltas para trás? Se calhar já não voltas. Tens de comprar um carro novo, mas não dá para comprar um carro novo aqui.
Mas sentiste, quando saiu pela primeira vez da boca, tipo, eu vou ao psicólogo, sentiste isso como uma sensação estranha ou não?
Ia, não,
Eu lembro que senti isso como uma sensação estranha. Tipo, eu estou no psicólogo, eu estou a ir ao psicólogo. É uma cena que parecia-me que não era natural.
não. Não, não, foi tipo, já estou aí ao psicólogo, estou a ir ao médico.
Sim.
Parti o braço, estou a ir ao médico. Estou com a cabeça, vá, estou com a cabeça lixada, não estou bacana, estou a ir ao médico. Resolver, estou a curar o meu braço, só que é a cabeça.
Tu, quando falas disso, estavas-me a dizer quando falas lá no. Como é que se chama o teu podcast? É o.
Tu sabes quem é?
Sabes quem
Há um motivo. Eu uma vez, vou só contar aqui, só uma parte. Eu uma vez combati em Mafra e meteram à toa a música do Bossa AC, do Hip Hop Sou Eu e És Tu.
Sim.
Que ele diz tipo, tu sabes quem é eu? Aí sim o manda-chuva. E aquilo na minha cabeça é quando disse, tu sabes quem é eu? O Rui Botelho manda-chuva. Mas ficou. E eu entrei na ONI ainda com algumas vezes com essa música
E é
e
um
ficou.
podcast onde é só tu a falar, basicamente. E tu falaste lá na questão da saúde mental, mas tu ainda recebes, não recebeste críticas?
Não.
Nem no ginásio? Malta que disse, epá, tu não devias falar sobre essas coisas.
Ah, podem falar entre eles. Tipo, está-se bem. Tipo, o que eu recebi foi sempre bacana. E mesmo às vezes quando falo que estou mais em baixo ou que estou desmotivado ou que as cenas não me estão a correr bem, que faz parte da vida, as cenas não me correrem bem, pá, te recebo sempre amor, estás a ver? Amor não, entre aspas, tipo, não sentes, cenas boas.
Na realidade também estavas a borrifar se não recebesse isso.
E acho que recebesse tipo, és um ano atrasado. Ou não respondia à mensagem ou tipo mandava um fixe, tipo, pá, ou tentava explicar, depende da mensagem. Tipo, houve uma vez que falei sobre os transgéneros no desporto, que eu não estou muito de acordo, mas não interessa. E recebi uma mensagem de um transgénero dizer, pá, eu seguia-te e não sei o quê, blá blá blá, agora é tipo, és um atrasado, não sei o quê, e eu tipo, bem, vou lá explicar a minha ideia. Tipo, eu não tenho nada contra os transgéneros, cada um se sente como se sente ou muda, pá, o que seja, tipo, a mim não, isso a mim é ok. Agora no desporto eu não estou muito de acordo, mas é a minha opinião. Sim. Mas eu, tipo, se tu te sentes como uma mulher, se tu queres mudar de sexo, está ok, para mim fixe, tipo, não muda nada a minha vida. Agora eu acho que se fosse mulher e tivesse a competir contra um homem
geneticamente, sim.
Geneticamente, tipo, é fatela para mim, como mulher, pá, é injusto.
Sim, mas não deve, pronto, é uma opinião.
É uma opinião, e ele depois, tipo, explicou-lhe e foi ok, mas falou na boa.
Sim.
Tipo, um bocado na boa, mas ali via se estava incomodado.
Opa, eu, por exemplo, quando... Agora não, mas quando era puto e comecei a ir ao psicólogo, se calhar da parte da minha família recebi algum gozo. Estás a ver? Houve malta que me gozou.
A sério?
Sim, yeah. Mas... opa!
Mas sabes que eu fui e um familiar meu, tipo, foi falar comigo e meio que me pedi ajuda, o que é que fazia? Estás a ver? Que não estava muito fixe. E eu disse, pá, vai, a cena principal
mas é isso ao psicólogo. Mas essa é a cena, estás a perceber? As pessoas sabem que não estão bem e está esta coisa de...
Mas eu acho
que... Quando não envolve aqui, obviamente estamos aqui a falar, isto quando não envolve questões económicas, obviamente que a pessoa não consegue procurar ajuda, no privado, porque no público...
Consegues.
Consegues, embora haja a questão dos tempos, etc. Pá, isto agora seria aqui outra questão. Mas quando não há outro impedimento, não é?
Mas aí, pá, eu estou um bocado não concordo.
De quê?
Mesmo que seja em privado, não vás ao público. Porquê? Claro que, pá, não vou falar por toda a gente. Há situações mesmo críticas e pessoas precisam de ajuda psicológica. Mas vou-te dar um exemplo no desporto, que é putos que estão a começar e que dizem, não tenho dinheiro para isto, não tenho dinheiro para aquilo. Mas nas férias vão-se tipo. Vão sair todas as noites. Pá, o ano passado eu saí, eu nunca tinha saído assim na vida e facilmente gastas 100 paus na noite. E eu não preciso de beber muito, tipo, para ficar bêbado, tipo 100 euros fácil, vai jantar, 20 ou 30 euros, depois mais bebida durante a noite, entrada à discoteca. Como é que... São coisas de prioridades e tu tens que pôr na tua cabeça, isto é uma prioridade para a minha vida e eu preciso de fazer, eu preciso de ter acompanhamento psicológico. São prioridades, tipo, não digam... Há muitas pessoas que dizem, não tenho dinheiro para isso. Não tens porque não queres. Deixa de tomar o pequeno almoço fora, deixa de ir jantar fora todas as semanas e se calhar já vais ter dinheiro para ir ao psicólogo.
Nem que seja uma vez por mês.
Mas estás a ir, tipo, agora eu acho que é mesmo, pá, não tenhas um novo iPhone, não tenhas um novo telefone, tipo...
Sim.
Tens, ok, isto é a minha
prioridade. Se não for aqueles casos extremos, sim, de pobreza, sim.
Aí é diferente. Sim. Epá, mas eu vou-te dizer, eu só comecei a ter dinheiro a partir de 2019. Para mim, de eu viver, eu antes, desde 2010 foi quando eu comecei a treinar. Eu antes era tipo, juntava dinheiro em Tailândia, juntava dinheiro o ano inteiro para ir para a Tailândia. Sim. Tipo, não comprava roupa nova, comprava muito raramente, tipo, roupa nova, mas o resto era focado no Muay Thai, tipo, epá, queres ir ao psicólogo, quer, não tenho dinheiro, não tens o caraças, tipo, ilumina isto a tua vida, ilumina aquilo, vais a ver no fim do mês, se calhar já consegues pagar duas sessões.
Sim.
Ou uma, o que seja, entendes? Acho que é uma questão de prioridade.
Diz.
Não, podes dizer.
Há quanto tempo é que estás no psicólogo?
Pá, meio de setembro. Meio, início.
Quase há um ano.
Já vai fazer um ano em setembro. Vá.
O que é que tu tens aprendido?
Podes dizer as neiras.
Podes dizer o que quiseres, sim.
Não estou a brincar.
Mas eu curti dizer baixinho. Estás bom, caralho.
Não. Epá, tenho aprendido, se calhar, a saber gerir melhor as minhas emoções. Se calhar não. A saber gerir melhor as minhas emoções. A saber lidar, apesar de às vezes ser difícil, quando algo se passa, tu conseguiste, tipo, bem, bora lá respirar fundo e não stressar com isto. Antes, alguns problemas que não eram problemas, tipo, acompanhavam-me durante muito mais Sim. tempo, tipo, sempre ali a melgar-me. Se calhar acontece uma situação que eu não gosto, ou que me deixa desconfortável, ou que me chateia, pá, se calhar está ali uma hora ou duas, tipo, aquilo, e depois desapareceu.
E antes estava...
Se calhar um dia, dois, tipo, isso aí ajudou-me. Pá, é bom, estás mais tranquilo, mais em paz. Mas o Rui também me deu ferramentas para saber lidar com isso.
Pois é isso, é que tu vais para o psicólogo. Há uma ideia... Tu tinhas alguma ideia do que era ir ao psicólogo? Que era tipo falar e ele dava-te respostas?
Não, não tinha grande...
Achavas que tinhas que... Porque o psicólogo, grande parte do trabalho do psicólogo, que tu fazes no psicólogo, és tu que o fazes e é fora do psicólogo, é no teu dia a dia. Na realidade, tu no psicólogo aprendes as tais ferramentas.
Eu não sei dos outros psicólogos.
Sim, sim, mas é.
Falo da minha realidade.
Sim, sim, mas a lógica de ires a um psicólogo é essa. Tu vais procurar ferramentas, mas o trabalho és tu que o tens que fazer. Não é? Tu tinhas essa noção?
Não, eu tinha a noção que era tipo, vou falar da minha vida e ele vai-me ajudar.
Mas não sabia.
Já, não sabia, tipo... O que é que... Pá, houve uma pessoa mais ou menos próxima de mim que disse que também estava a ir ao psicólogo, não sei o quê. E eu estava a falar que ia e que... tinha mandado escrever no diário, tipo, ter um diário... E ela disse, ah não, isso eu não faço. E a pessoa disse, eu não faço isso. Tipo, então, nunca vais também sair da cepa torta porque não estás a fazer o que o teu psicólogo manda. Tipo, é porque também se calhar não...
Tu tens de te entregar ao processo.
É tipo, a Dina manda-me dar 500 pontapés. Vá, 500 joelhadas de uma vez no saco. Eu não vou parar, é de uma vez. Posso estar mais partido ou menos partido. Não é mais as pernas ou menos as pernas, mas é para fazer aquilo porque me mandaram. E eu no psicólogo, fiz muito o que o Rui me mandou ao início, porque eu só estou aqui é para fazer isto, porque senão não vou estar a gastar este dinheiro, tipo, guardo o dinheiro para outra cena qualquer.
Essa cena, isso, é um compromisso. Se tu tens esse compromisso noutras coisas...
Tipo, o commitment, tipo, com a cena, não é? Não é bem empenho, mas é...
É o compromisso, é o compromisso. Mas é engraçado, porque se tu tens muita gente no ginásio que se calhar... Lá está, faz aquilo que o PT diz ou que o treinador diz, no caso do desporto, ok, vais fazer...
Mas eu acho que não. Eu acho que depois essas cenas refletem-se na tua vida, tipo, acho que... Bem, eu não fui tão disciplinado na escola, não é? E mesmo, infelizmente, ainda não acabei o 12º, mas também nunca tive a disciplina para o fazer. Acho que há coisas que tu tens aquele drive, mas depois, se tu... Tipo, não vais escrever no diário porque o psicólogo te manda. Acho que quando é depois, na verdade, para treinar a sério, também tipo, ei, peraí, não está a olhar, deixa-me só descansar aqui um bocadinho. Entendes?
Sim, mas chega a falar de mim. sim. Percebo, acho que sim.
Acho porque já tem a ver contigo, já tem a ver com a tua pessoa.
Sim.
O Rui dizia-me, pá, tens de tentar ficar 5 minutos debaixo de água, e vou tentar ficar 5 minutos debaixo de água.
Mas espera aí, isso eu queria-te matar ou fazia parte do...
Fazia parte do processo.
Não, porque o
é tipo Rui... o reset, quando tiras da ficha ao router e deixas tipo, só tirar um bocadinho da ficha ao router.
Sim, só que o router são 30 segundos, não são 5 minutos.
Não, mas 30 segundos ainda não.
Os processos do Rui são um bocadinho... Ele é psicólogo, mas ele trabalha muito com a respiração e também as consultas dele são particulares, são
particulares.
Sim, é particular, mas são particulares também no método, são muito curiosas. Mas não é diferente no sentido que o meu psicólogo mandava-me fazer uma coisa e eu fazia. Eu fazia porque eu percebia, é o compromisso. Eu estou a pagar, eu não conheço, eu vou dar o benefício da dúvida a esta pessoa porque ela sabe muito mais do que eu. Não é? Em relação a isto.
E eu hoje em dia continuo a fazer algumas práticas no meu dia-a-dia porque eu sei que me ajudam. E há um, tipo, eu lembro quando voltei depois da Tailândia, pá, se calhar em janeiro já, não, foi em dezembro, que não estava muito fixe, tipo, estava aí para o ginásio a chorar e assim, não.
E já estavas a ter consultas.
Já estava a ter consultas, e aí já tinha...
E aí, por exemplo, não sentiste que o psicólogo era uma merda?
Não.
Diz sentir, tipo, afinal isto não serve para nada.
E ah, não, eu tive, acho que tive sorte.
Sim.
Eu quando saí da Tailândia estava fixe. Quando cheguei cá, depois tive uma recaída. E depois, tipo, até as consultas, aquilo ajudou-me. Mas eu lembro do Rui, tipo, fazer a cena da exposição ao frio, quando tive uma crise a chegar ao ginásio de manhã, a primeira cena que eu fiz foi meter-me baixo. Cheguei ao ginásio, ainda faltava para começar o treino, cheguei ao ginásio, despi-me, não foi bem, despi-me todo no balneário, não é? Cheguei ao ginásio e falo todo nu.
E começaste a correr à volta do ginásio, nu. E a malta aí achou, olha, pensou-se mesmo. Já, não, já só vai como psiquiatra.
Yeah. Não, e meti-me baixo de água fria, e aí ajudou-me, tipo, a... Tipo, ah, já estou mais calmo, já deu para acalmar aquele choque.
E é mas é engraçado, porque se tu fizeste isso e depois da gente fazer as coisas é que percebe, isto funciona mesmo.
Yeah. Não é? Eu ao início comecei a fazer porque o Rui me mandava. Hoje em dia, tipo, continuo a escrever no diário, não com tanta regularidade, mas tento, tipo, se calhar duas em duas semanas, ou tipo esta semana já escrevi duas vezes. Sim. Tento escrever com alguma regularidade. Ao início, tipo, tentava
escrever todos os dias.
Yeah, todos os dias, porque ele
porque sim, me sentias essa necessidade também.
E hoje em dia vejo, tipo, que as cenas que ele me mandou fazer fazem efeito. E hoje em dia só estou a ter consultas uma vez por mês, e se calhar, tipo, se calhar o mês passado não precisava de ir, ou há 2 meses não precisava de ir, e quero fazer a minha revisão.
Qual é a coisa mais curiosa que te aconteceu durante este processo todo, desde que começaste a fazer a terapia?
Mais curioso, aí, não sei.
O que é que tu vês mais diferente?
É isso, acho que é o gerir de emoções. Seja ansiedade, seja...
Por exemplo, tu permitieste a sentir as coisas?
Eu, pai, tive bué de tempo sem chorar, não conseguia chorar. Não conseguia mesmo chorar, às vezes queria chorar e sentia a necessidade de chorar e não conseguia. E um pai, um ano antes do Rui, andei, tipo, também a tentar fazer, tipo, vá autoconhecimento, a tentar procurar na net, não sei o quê. Depois não sei o que é que eu fiz, que comecei, tipo, a deixar-me ir e a começar a chorar. E desde que comecei com o Rui foi, tipo...
Choras todos os dias.
Choro todos os dias um bocadinho. Não, mas choro, já me aconteceu, tipo, na preparação do meu último combate, e no carro, e mesmo feliz, e com música, e tipo, a chorar, e de felicidade, e a rir-me, e a chorar, e as lágrimas a caindo, e está tudo ok. E se calhar há uns anos eu não, tipo, não conseguia isso, tipo, tinha vontade de chorar, e eu sou um bocado sensível. Pá, de chorar em filmes românticos, ou de cenas
Sim,
românticas.
Eu só choro em filmes de animação.
Filmes de animação tipo Toy Story.
Sim. Ah, não, é tudo. Qualquer merda de animação eu choro.
Não, mas tipo um Notting Hill, um PS I Love You, um Sweet November, que são assim filmes que eu gosto, choro. A cena romântica, puxa. Já agora, quem quiser, estou.
Estou disponível.
Não, mas tipo isso. E antes sentia a necessidade de chorar, se calhar via esses filmes e tipo não conseguia, não saía mesmo, era, não sei.
Mas tipo, permites-te hoje em dia a sentir outras emoções? E tu fazias isso?
Não, acho que não, inconscientemente não.
Achas que isso é a principal diferença, assim, a maior diferença que tu tiveste?
E tenho mais, acho que tenho um bocado mais empatia por algumas pessoas. Não por todas, mas por algumas pessoas.
Não, mas se calhar eu acho que o que acontece, essa empatia surge, começa a surgir mais naturalmente, porque tu percebes que se calhar o gajo que te está a tratar mal ou de alguma maneira também tem merdas para resolver. Não sei. Eu pelo menos penso assim.
Ai, não, há coisa. Depende das pessoas, é. Não, mas tipo, quando as pessoas estão tristes com algumas situações, tipo, consigo ter mais empatia e antes se calhar não tinha. Não sei.
Tu vês grandes diferenças em ti, ou não?
É isso, vejo na cena que já disse, tipo, lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, vejo aí vejo diferença. Naquilo de, em vez de me estar sempre ali a melgar.
Mas o que, tipo, por exemplo, mas quando tu falas, tipo, de coisas que estavam a melgar, Eram questões do dia-a-dia.
Questões do dia-a-dia.
Coisas simples.
Às vezes sim.
Tipo, coisas que te incomodavam e que hoje tu olhas para trás e vês, ei, eu já não reajo assim.
Yeah, pá, não quero entrar em detalhes, mas tipo...
Opa, sim. Uma coisa simples, não sei. Eu posso dar exemplos meus. Eu, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Eu, por causa da ansiedade, se eu tenho uma coisa... hoje é segunda, nós estamos a gravar, isto é uma segunda. Se eu tenho uma coisa na sexta-feira que eu sei que de alguma maneira me pode preocupar, eu já estou a antecipar isso e já estou a pensar que não vou conseguir, não sei o quê. E eu hoje em dia sou capaz de ter a percepção que estou a pensar isso e ficar, ok, já sei de onde é que isto vem, é sexta-feira, meu, até lá.
Calma,
há muita coisa que vai acontecer, deixa tranquilo. Aproveita o que está a acontecer agora. Eu consigo fazer este jogo mental, tá? E são coisas simples.
Não, é tipo, às vezes algumas coisas que as pessoas fazem que eu não gosto e que me magoavam ou que me chateavam.
Sim.
Em vez de estar sempre ali, tipo, e a pessoa fez aquilo, a pessoa fez aquilo, só não sei o quê. Não é? Já chateia pessoas que eu gosto, como é óbvio, não é? Não é tipo,
sim.
Não é no tipo no trânsito que é. Não interessa. Mas agora pessoas que eu gosto e que fazem coisas que me deixam mais triste, antes que ela ficava ali, tipo, ficava mais sentido.
Sim.
Hoje em dia, tipo, já não, acho que a pessoa não devia ter agido assim comigo e está ok. Agiu. O que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, foi ela que agiu assim.
E tu sentes que isso é resultado da terapia?
Já, já. Já, sem dúvida alguma. Antes não, e se calhar um dos motivos que me levou a ir ao psicólogo foi eu estar a carregar coisas de outras pessoas que tinham agido de certa maneira comigo,
okay,
que não, sim, eram minhas, que eram delas, elas é que tomaram aquelas ações, não fui eu. E eu ficava com isso para mim, tipo, e apercebi-me que...
Tu sentes que... Que o facto de começares a mudar essas coisas na tua vida fez-te, deu-te vontade de começar a explorar outras? Outras áreas da tua vida?
Sim, tenho explorado. Não, não, já. Yeah. De tento. Mais relacionado com o Rui, tipo, comecei a meditar com o Rui, a fazer respiração consciente e nessas áreas, já, yeah, tipo, ao tentar entender melhor as outras pessoas, de.
Pá, eu por exemplo. Aconteceu uma coisa curiosa, mas é assim, eu já faço terapia há muitos anos, mas só nos últimos anos é que entrei se calhar num processo mais de autoconhecimento, ou seja, antes fazia ia ao psicólogo de um ponto de vista mais clínico, estás a perceber? Para resolver as cenas e ficava por aí, resolver as minhas questões da ansiedade e da perturbação obsessiva-compulsiva ou whatever, e ficava por aí, mas desde há uns anos comecei a entrar noutro registro de abrir, perceber o que é que havia mais para além disso. E é engraçado porque eu comecei, por exemplo, a ler muito mais.
E é isso também.
Comecei a ler muito mais, comecei a... pá, deixei de... bebo muito menos. Pá, não é que eu bebesse tipo alcoólico.
Bates muito menos na Catarina.
Bate
também.
Muito menos.
E aquela, principalmente ela quando o Benfica perde.
Ela bate muito mais. Não, mas deixa. Pá, eu, por exemplo, quando tinha espetáculos, por causa de lá está da ansiedade e dos nervos, às vezes antes do espetáculo era capaz de beber um bocadinho mais, não ao ponto de ficar a bêbado.
Mas tu bebes nestes espetáculos?
Não, não bebo.
Ah, agora já não bebes.
Não, mas antes, pá, quando eu digo beber era tipo ao jantar, bebia 2 ou 3 copos de vinho, vá. Hoje em dia eu bebo água, nos últimos anos. E não vejo isso como ser careta, estás a ver? Porque há muita malta que pode dizer, ei, bebe lá um copo, ei, bebe só um copo. E eu digo, pá, não quero.
Mas é meio comum, tipo, pelo menos eu que eu acho que é, tipo, yeah, antes do espetáculo, ou beberem um shot.
Sim,
ou...
eu não faço isso. E não faço porque é engraçado, eu não consigo explicar, mas eu não sinto necessidade. Eu não sinto necessidade.
Tens outras ferramentas para lidar com isso?
Sim.
Ou tipo, todos os dias estás sempre a batalhar para chegar àquela altura e não tens essa ansiedade?
Não,
ou esse
eu acho que foi ou sair à noite. Eu antes saía mais à noite. Ou tipo, olha, não tentava pensar isso. O Nós Alive. Este ano não consegui ir porque a Catarina aleijou-se e eu tive que ficar em casa para ajudar. Ela foi. foi operado ao joelho e pronto. Mas noutras alturas, se calhar eu ia mais a esses eventos e gostava. E hoje eu não sinto necessidade de ir. As pessoas dizem, ah, mas não vais não sei o quê. Porquê, como é que não vais? E não vais ouvir estes gajos, os Messes in the Files e os, não sei, Smack My Pussies in the Ass. Não vais ouvir os... Não vais para a tenda, não sei o quê. E eu, é como se sentisse... Meu, eu prefiro mil vezes estar em casa e receber dois ou três amigos e estarmos ali, do que estar... E não vejo isso como ser careta. Estás a dizer? É uma coisa que eu acho que me trouxe a terapia e o facto de passar a olhar muito mais para mim. Trouxe-me estas coisas.
Isso aí trouxe-me... Eu não gostava mesmo de sair. E não gostava de multidões.
Mas tu nunca gostaste.
Não. E a vida de atleta também, pois, nunca me permitiu. E não gostar ajudou-me.
E tu... Eu acho que tu tens uma desvantagem... Não é desvantagem. Não é desvantagem. É uma maneira diferente. Agora que estou aqui a pensar nisso. Por exemplo, tu achas que o psicólogo, na tua gestão de atleta, te tem ajudado? A lidar com a frustração?
Tem,
por exemplo? Frustração de, ou por teres um combate que é demarcado ou é desmarcado, ou uma lesão, ou ganhar, ou perder, essas lutas todas. Isso para mim deve ser o mais complicado, pensar.
Pá, eu a seguir este combate, e agora estou mais motivado, mas a seguir este combate...
Tu ficaste na merda.
Eu, quem foi comigo foi a treinadora, o braço direito da Dina, a Sandra, e eu disse-lhe, pá, vou desistir desta merda, estou farto disto, já não quero mais isto para mim, já estou farto, Depois falei com ela, não sei o quê, e passado umas horas já estava mais calmo e já não queria desistir assim tanto. Mas, continuei a treinar, mas por disciplina, porque é o meu trabalho, porque motivação, estava nula, Mas essa...
Como é que tu achas que iria lidar com o que te aconteceu? O Rui antigo.
Não sei, porque foi a primeira vez que me aconteceu. Eu nunca senti vontade de desistir. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por mais roubado que fosse, por o que fosse, nunca senti vontade de desistir. É engraçado.
E foi curioso teres essa sensação ao mesmo tempo, ou foi só mal?
Foi mal porque, para mim foi, passado 13 anos, nunca tive vontade de desistir e agora tenho. E se tenho é porque é mesmo, já estou farto. Já não quero mais isto.
E como é que lidaste com isso?
Foi tramado, ao início foi logo o que eu pensei, que já estou com vontade de desistir, vou desistir e acabou-se esta merda, já não quer mais. Depois foi calma, respira, há soluções, bora lá pensar quais é que são as soluções para continuar a seguir em frente e não desistir, porque apesar de eu ia desistir, não era só desistir do Muay Thai, era desistir também de alguns sonhos que eu tenho, como atleta, como pessoa, porque eu não consigo despir a cena de atleta, sim, não é? E então, bora respirar fundo, com calma. Tive logo na semana do combate, quando cheguei, consulta com o Rui. E também consegui perceber melhor as cenas que estavam dentro de mim. Mas tinhas perguntado uma cena que eu me esqueci.
Não, era se tu percebeste como é que ia lidar o Rui antigo e o Rui...
Com isto, não sei. É isso, eu não sei. Não te consigo dizer. Mas de certeza que este Rui está a lidar melhor.
Sim, porque teve... Por aquilo que tu disseste, tu foste buscar aí já ferramentas da terapia. O respeitares as emoções, se calhar respeitaste o facto de estar-te a sentir na merda, em vez de pensares, ei, não, eu não posso sentir assim, não sei o quê, estou na merda, pronto, estou. Respeitares esse momento e perceberes que também não era uma fatalidade, que não era sim ou não.
Não era assim, mas o Rui dá um ano e ele dá 500 vezes pior.
E hoje, eu acho que isso em termos de... Como eu não tenho esse mindset, não é, de atleta, eu não sei como é que um gajo lida com as dúvidas do será que vou ganhar, será que vou perder. Nem sei se pensas nisso. Um gajo quando vai lutar, se calhar pensa sempre que vai ganhar.
Durante ou antes?
Antes. Durante só estás a pensar em bater mais no gajo.
Mas durante quando? Depende do quando.
No processo de vá naquele mês antes de... Quando tu sabes que vai ter um combate.
Acho que isso passa pela cabeça de todos. E a mim passa-me, é tipo, vou perder.
E como é que lidas com isso?
Penso, pá, deixa de ser atrasado, não é nada a perder. Eu próprio ia falar cá dentro.
Não é. E depois eu diz, não, não, atrasado és tu, que achas que vais ganhar.
Não, pois ganhou o que vai ganhar. Mas eu acho que isso também dá para mudar. Foi uma cena que eu também nunca tinha procurado e comecei a procurar desde que estou no psicólogo, tentar... E que agora estou a começar a fazer, tipo, a escrever cenas, e só ainda está só no meu quarto, ainda vivo com a minha mãe, tipo... Mas quando tiver uma preparação, vou que espalhar frases? Pela casa. E há frases que eu estive a ver, malta que faz isso e que é bem sucedida. Vamos experimentar também, não custa nada.
Eu acho que é isso, o experimentar... tu podes sempre experimentar, acrescentar algo à tua experiência, não é? Não, não precisa,
e que não é nada de mal, tipo...
Não, exato, que não seja algo que tu percebas que possa ser positivo para ti. Ou eu, por exemplo, eu tento muitas vezes acordar cedo.
E aí, eu tento muitas vezes acordar tarde.
Tu esqueces, tipo, este gajo às 5h30 da manhã já está, já vai com 3 horas de dia. Não, tu acordas que horas?
Às 5.
Mas deitas-te a que horas?
9.
Opa,
quer dizer, depende, imagina, a preparação às vezes até às 8 estou a dormir.
Mas não.
Não é vida.
Minha casa, não, em minha casa também.
E não dá, tens miúdas e não sei o quê, tipo. Mas também não é vida.
Opa, não é vida, foi a que tu escolheste. Como dizia o Tony Carreira, foi a vida que tu escolheste.
A sério?
Ele tem uma música que é a vida que eu escolhi. Não foi a vida que tu escolheste.
Não, foi a vida. E eu estou feliz, tipo, podia estar mais, mas estou feliz.
Tu achas que vais continuar a fazer terapia até quando?
Ah, eu já disse ao Rui, está tramado.
E se o Rui deixar de dar consultas?
Pergunto-lhe que é que ele... Se calhar não vou logo. Mas... Bem, o Rui ainda, tipo, é novo, não é?
Sim, mas imagina que ele muda, por alguma razão muda e diz, olha, vou deixar de dar consultas, estou a tratar de outra coisa, vou fazer outra coisa qualquer. Vais procurar outro...
E digo, tens uma horinha.
Tens uma horinha. Menos uma horinha tens.
Yeah, tipo, 24 horas não tens uma horinha. E a vida vai-me correr bem, eu posso dizer quanto é que é. Não, mas tipo, pá, se calhar ao início não tinha consultas e pedia-lhe a alguém.
Sim.
Para que ele confiasse. E como
ou seja, o que eu quero dizer com isto é que não é... É algo que entrou na tua vida e que provavelmente não já não vai deixar. Ter.
Sim.
E então agora achas que era um otário o Rui que não ia às consultas? Que dizia...
E que se calhar não tinha tido alguns problemas na minha vida porque...
Isso já não sei se
achas?
Assim. Não sei. Isso porque
achas que está traçado?
Se não tinhas... Não é não questão de estar traçado. Não tinhas esses, tinhas outros. Porque, olha, um autor... daquele livro que eu me esqueço sempre porque eu tenho déficit de atenção, que é o arte de dizer foda-se. Ele diz que uma coisa muito curiosa é o Mark qualquer coisa,
Zuckerberg.
Não é esse. O gajo diz que a vida é uma sucessão de problemas, e é verdade, a vida é uma sucessão de problemas, mas não é, isso não tem que ser necessariamente mal. É isso que te leva a tu avançares, porque tu estás sempre constantemente a resolver problemas.
Vi um vídeo no Instagram, tipo lá do Reels, que o gajo dizia isso, que até nos acabava por dar felicidade, era essa resolução
de problemas. Se calhar tu viste é o do Mark, viste este livro, ele é Mark, peraí, deixa-me ver aqui. Mark Manson. Se calhar foi do Mark Manson, porque é muito esta lógica de, e é verdade, a vida é uma constante resolução de problemas. Isso não é necessariamente mau, porque te satisfaz é isso, é tu perceberes como é que vais ultrapassar isso, como é que vais ser melhor, como é que... Portanto, se tu dizes que não tinhas esses problemas, provavelmente tinhas outros, porque é normal. Eu não tenho os problemas que tinha, mas vão-me sempre surgindo novos desafios. Às vezes surgem-me desafios antigos. Isso é uma cena que me acontece muito, ter obsessões antigas, coisas pelas quais eu já não passava e que elas estão de volta, e aí eu tenho que fazer essa coisa, tenho que respirar fundo e perceber, ok, está aqui uma oportunidade, o que é que eu quero fazer com esta oportunidade? Quero estar a lidar com ela agora, não quero estar a lidar com ela agora porque estou muito cansado, como é que eu vou gerir isto? Pá, e tranquila, eu acho que o que ganhas com a terapia é essa perspectiva de que estamos todos a resolver problemas e que somos todos malucos. Acho que basicamente é isso.
Pronto.
Olha, o que é que... Que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir e a ver?
É ir ao psicólogo. Não, tipo, ir tendo... achando tu ou não que tens problemas. Que tenhas problemas. Tipo, vai ao psicólogo. Uma vez por mês, uma vez de mês e meio a mês e meio. Se tiveres problemas, acho que...
Se com mais regularidade. Sim, sim.
Mas... problemas na vida, não quer dizer, sim, que seja problemas mentais. É ir ao psicólogo.
E há uma coisa que eu gostava só de acrescentar, que é, nem toda a gente tem a sorte que o Rui teve de encontrar o primeiro psicólogo e ser um psicólogo fixe.
Eu não tive essa sorte.
E isto é como ir a qualquer outra especialidade. Tu não tens que acertar. O dentista também podes não ter sorte ao primeiro dentista.
Eu acho que o melhor... Eu tive a sorte de ter sido tu a recomendar e ter falado contigo, mas que o melhor aí, se calhar, é mesmo a perguntares a alguém, tipo, que já vai ao psicólogo e que já foi várias vezes e, tipo, que já experimentou alguns psicólogos até.
Sim, olha, indica-me alguém, sabes alguém que me possa ajudar, que consideres que tenha ajudado, etc. Sim.
Yeah, acho e que mesmo isso é
assim, e mesmo assim já aconteceu.
E podes não encaixar, atenção.
Exatamente, porque é uma questão, eu acho que é isso, é uma questão de empatia. E também de tempo. Tu tens que dar tempo para ver resultados. E para ver os resultados implica que tu trabalhes, não é? Yeah. Que dês os 500 pontapés no saco. Os 500 joelhadas no saco, se isso te for pedido.
Yeah.
Olha, Rui, muito obrigado.
Obrigado.
Por teres vindo. Já foi uma hora, já foi a nossa consulta. 90 euros. Pagas ali à senhora da caixa.
Ok. Sim.
Tá bem, muito obrigado por teres vindo. E sucesso, pá.
Muito obrigado.
Fica à espera do teu livro de autoconhecimento. Que vai-te escrever baseado no teu diário. Se calhar é melhor não.
No diário. E se calhar também não é bom se eu passar todos os pensamentos que vão aqui dentro para o livro.
Sim, se calhar alguns podem ficar só connosco.
É.
Digo eu. Não sei. Olha, mas quer dizer, connosco não. Com o psicólogo acho que podem dizer tudo. Eu e digo tudo.
Por acaso nunca disse que matei aquela pessoa ao Rui, mas...
Mas isso aí já sabes que... Se for isso, ele tem que dizer às autoridades. É como aos padres.
E se eu o matar primeiro?
Vamos entrar noutro registro. Esse é para o podcast criminal que vamos gravar a seguir. Rui, obrigado. Obrigado. Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast. Juntem-se ao Patreon, procurem por António Raminhos, 2€ por mês, onde têm acesso às novidades, a clipes, podem fazer perguntas a convidados. Sorteios de livros dos autores que passam por aqui, sorteios de bilhetes, descontos para bilhetes para espetáculos variados, outras ofertas. Portanto, não é simplesmente estarem a apoiar aqui os projetos que faço nesta plataforma e noutras, mas é também estarem a ganhar alguma coisa com isso. Muito obrigado e até para a semana.